Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site. Afinal de contas, falamos sobre o mercado de cacau. Mercado esse, né, que a gente traz também dois setores, né, do mercado de cacau especial. Um deles é o Treat-to-Bar, ou seja, amêndoas ali de cacau, que o próprio produtor, né, pode fazer a sua barra de chocolate. Essa modalidade que pode ser traduzida como da árvore à barra. Temos também o Bean to Bar, que aí são quando, né, os chocolateiros vão em busca de amêndoas especiais para formar suas barras de chocolate. Essa é uma modalidade conhecida como Bean to Bar, que inclusive dá nome aqui ao nosso podcast do Grão à Barra, mas pode ser traduzido também como da amêndoa à barra. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, com o pessoal lá de Minas Gerais, e vai ser uma conversa muito interessante, né, pelo fato de que é uma indústria que está ampliando horizontes, está ampliando ali a sua produção para atender a demanda, pessoal. Isso mesmo, lá em Minas Gerais temos aí investimentos acontecendo em torno do cacau. Para isso eu estou aqui com o Matheus. Matheus, seja bem-vindo aqui ao do Grão à Barra Podcast, ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, Erickson. Prazer estar falando com vocês. Estamos aqui nessa nova alvorada do cacau no Brasil, né? Uma oportunidade de ouro para o cacau no Brasil e no mundo, né? Do Brasil retomar uma posição que já foi dele anos atrás, aí, de um dos principais produtores de cacau do mundo.
Bom, antes da gente embarcar, porque esse vai ser um dos assuntos, né, o aumento produtivo do cacau, mas antes vamos contar um pouquinho da história da Fralia, a Fralia que fica em Minas Gerais, conta pra gente.
Bom, a Fralia está completando esse ano 20 anos de existência, ela começou a história dela em 2005, na época ela se chamava Imperial Cacau. Meu pai já foi industrial do setor de chocolates, ele fazia aqueles chocolates de confeitaria, né? Aquelas barras de uso culinário, granulados, etc. E naquela época ele se afligia muito, porque o chocolateiro, vocês sabem melhor do que eu, ele tem aí o cacau, a gordura, que se for um chocolate de alta qualidade é a própria manteiga do cacau, e o açúcar como principais insumos, né? Vamos colocar um quarto aí como leite. E esses insumos são controlados por grandes grupos, né? Meu pai, a geração chocolates, ela chegou a ter um tamanho até razoável, então a gente não era um cliente tão pequeno, mas ele se afligia muito da concentração do mercado, de não ter players para conversar, e ele começou a explorar a possibilidade de fabricar a própria matéria-prima, né? Aconteceu dele ter que vender esse negócio, ele precisou vender. E o primeiro cliente da, então, Imperial Cacau é nosso cliente até hoje, né? Comprou o negócio da geração de chocolates, e a partir daí a gente começou a trabalhar os insumos de cacau. A gente já fazia o pó de cacau para a gente, basicamente, né? Com alguns blends, para consumo dessa indústria que era a geração de chocolates. A gente passou num acordo a vender para esse cliente, que é cliente nosso até hoje. E de lá para cá foram 20 anos, né? Em 2016 eu fiz carreira no mercado, né? Fui executivo de outras empresas, e aí por um convite da família a gente decidiu profissionalizar o negócio e seguir uma trajetória aí de crescimento. E então em 2017 nasceu a marca Fralia, né? Que é hoje o nossa razão social, nosso CNPJ. E de 2017 para cá, a gente cresceu bastante, profissionalizou o negócio, um crescimento de mais de 400%. Esse ano, inclusive, chegamos a ser listado aí no ranking da Exame como uma das indústrias que mais cresce no Brasil, né? Na nossa categoria, a indústria que mais cresce. A gente ficou em 29º no ranking geral e em primeiro lugar no segmento industrial.
Parabéns pelo crescimento, né? Parabéns pela menção aí nas mídias, mas a pergunta que eu faço, você fez um comentário, né? É uma disputa com gigantes, com grandes multinacionais, e quando a gente considera o mercado interno, são gigantes que pagam prêmios, ou seja, é uma disputa acirrada, pessoal. A gente está numa produção aí que varia entre 150 mil toneladas a 200 mil toneladas. Ao longo desse ano, a gente foi conversando aqui no podcast com algumas dessas indústrias, né, com o pessoal do mercado interno. Vocês viram o quanto é disputado esse cacau, principalmente aí um ano em que a produção internacional está bem baixa. Eu quero saber um pouquinho como que é disputar entre gigantes, né? Quais foram os desafios, né, da empresa ao longo desse tempo nessa disputa, e agora considerando esses dois últimos anos tão acirrados aí para encontrar amêndoas.
Então, Erickson, disputar no mercado com gigantes é muito interessante porque você aprende com eles o tempo todo, né? São empresas que estão consolidadas no mercado e não é de hoje, já é de. Bom, eu estava falando de 20 anos atrás, quando meu pai tinha a indústria de chocolates e já era basicamente assim, uma ou outra empresa mudou de nome, mudou de dono, mas já era um mercado altamente concentrado. Então a gente acaba aprendendo muito. Mas também tem muito espaço para inovação, muito espaço para uma abordagem diferenciada. Eu, antes de trabalhar na Fralia, trabalhei no mercado de tecnologia, então a gente procurou usar muito tecnologia para atender um nicho de mercado específico, né? Se a gente for analisar mundo, três dessas grandes multinacionais processam mais de 80% do cacau do mundo, né? E trabalham basicamente para cinco grandes grupos chocolateiros que também são 80% aí, um pouco mais talvez, do mundo do mercado de chocolate no mundo inteiro, né? Então existe uma concentração no topo da pirâmide que não é o mercado que a gente mirou. A gente mirou exatamente a dor que o meu pai sentia lá atrás como industrial de chocolate. São médias, pequenas indústrias, né, que não tem uma relação direta com a indústria do cacau e que precisavam de suporte técnico, de soluções customizadas e tudo mais. Então a gente trabalhou nesse nicho. A estratégia da Fralia foi crescer nesse nicho, ainda é a nossa estratégia. A gente passa meio voando abaixo do radar dessas grandes, mas com atendimento diferente, com muita tecnologia, conexão direta, não só de atendimento comercial, mas do nosso P&D, né? E para originar o cacau, obviamente a gente acaba sendo um pouco refém da realidade do mercado. Cacau é uma commodity, a gente. Tenta, obviamente, se colocar na mesma condição de custo, né, que os nossos concorrentes. Não tem, é muito difícil, a não ser que você trabalhe em linhas especiais, você dar entrada numa matéria-prima mais cara do que com todo mundo que você vai concorrer, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vem desenvolvendo grandes parcerias. Então, assim, quando a gente falava que era Fralia Cacau de Minas Gerais, a gente era tido como louco, né? E atualmente o que tem acontecido é que a gente iniciou um processo aqui em Minas Gerais que a gente se alinhou, né, através de muita pesquisa, onde Minas Gerais vai ser sim um estado produtor importante de cacau. Então a Fralia, para o nosso crescimento, a gente tem mirado também o que a gente chama de regiões não tradicionais do cacau que vem surgindo no Brasil à medida que essa crise do cacau se instalou no mundo e o Brasil se tornou uma alternativa. Então, Minas Gerais, o Mato Grosso, o norte do país voltando a produzir cacau, né? Triângulo Mineiro agora também, não só o semiárido, que é o norte de Minas, mas o Cerrado já tem muita gente nos procurando aqui. Então, a gente tem focado muito em trabalhar com essas, o que a gente chama de regiões não tradicionais, para desenvolver o cacau e fazer dali também o ponto principal de originação da Fralia.
Bom, apesar de terem considerado aí vocês como loucos por estarem em Minas Gerais, eu tenho um pensamento diferente, né? Minas tá do ladinho da Bahia. Imagino que seja estratégico estar perto de um dos pontos mais importantes do cacau. Então, agora eu gostaria de entender isso, né? Como que foi essa logística, né, de trazer esse cacau da Bahia, e agora mais atualmente Bahia e Pará, né, disputando ali as grandes produções. Como que é essa logística? Como que é o relacionamento de vocês com esses produtores? E se esse é meu pensamento, eu não considero, né? Eu penso talvez de um pouquinho diferente, né, de não ter considerado como loucura, mas sim estratégico vocês estarem em Minas Gerais. O que que você diz sobre isso?
Todo louco, o louco de hoje é o visionário de amanhã, né? Se a loucura dele der certo, é porque ele pensou correto, né? Então, sim, tem um ponto estratégico que Minas Gerais ele está próximo do mercado principal consumidor, que é o Sudeste e principalmente São Paulo. Nós não estamos longe disso. E, ao mesmo tempo, nós também não estamos longe de dois grandes polos, que são os principais polos de originação nosso, que é o Espírito Santo e a Bahia, né? Por incrível que pareça, hoje a gente tem uma concentração maior de compra, até maior no Espírito Santo do que na Bahia. Porque a gente, lá na Bahia, tem toda uma cadeia já muito bem organizada dessas grandes multinacionais. A gente compra lá também, compra no Pará. A gente tem bons parceiros, né? Mas hoje a logística nossa, ela funciona, tem funcionado melhor no Espírito Santo, com ponto de compra e tudo mais. Então, a gente está nas margens ali praticamente da BR-381. E a 381 termina ali naquela região, né, de São Mateus, ali em Linhares, onde é a região do cacau. Basicamente, eu subi a 381 com esse cacau para a gente. Quando ele vem da Bahia, ele desce por ali também, acaba subindo pelo mesmo lugar. E é dali que hoje vem o principal do cacau nosso, né? E a gente tem feito uma aposta muito forte, no norte de Minas. Tem outras regiões de Minas Gerais produzindo cacau também, mas a gente acha que em 2, 3 anos, Minas Gerais vai estar com um volume bastante interessante de cacau, aqui dentro do estado.
E aí, só para a gente entender, né, como que é o método de produção de vocês? É o método de produção, de distribuição, né? Porque a indústria que eu fui, né, eu fui numa dessas indústrias dos gigantes, e ali é produção para distribuição, né? Ou seja, é onde você vai fazer a manteiga de cacau, onde você vai fazer a massa de cacau, ainda não é chocolate. Essa massa de cacau vai para uma segunda indústria, aí dessa indústria que vai virar chocolate. A produção de vocês, como é que é feita?
É exatamente nessa mesma linha, né? Nós somos uma indústria B2B, a gente vende insumos de cacau para outras indústrias de alimento, né? Então, hoje, nossos produtos também passam pela manteiga, pelo líquor, pelos pós de cacau. Agora, a Fralin ela se especializou muito em pós de cacau, né? A gente está entrando mais no mercado de manteiga e líquor recentemente. O mercado brasileiro é o mercado de pó, né? A gente, assim, quanto mais. Tem uma conta que ela não é uma relação direta, mas a incidência do mundo prova que ela tem algum sentido. Quanto mais é o consumo per capita e mais desenvolvido o país, mais é o consumo de manteiga e líquor, que nós estamos falando do produto mais fino e mais nobre, né? No Brasil, a gente ainda, em termos comparativos, só para você ter uma ideia, a Alemanha é o maior produtor de consumidor de chocolate do mundo. Eles consomem 9 quilos e alguma coisa per capita por ano. O Brasil está mais ou menos na ordem de 3,4 kg, mais ou menos, per capita por ano. Quando a gente isola só a região sudeste, 5,3 kg, mais ou menos 5,2 kg. Então, a gente ainda tem um mercado enorme para ser desenvolvido. Mas hoje, a realidade do mercado brasileiro é o mercado de pó. Então, a gente se especializou muito em fazer pó de cacau. Às vezes, a gente origina, nem sempre só a amêndoa. A gente compra o semi-processado, que é a torta, para fazer os pós. E fazer blends de cacau. A gente se especializou muito em ter pós de cacau, muito competitivos no mercado, para mercados que não são necessariamente o mercado nobre, que é o de chocolate, como biscoitos, bolos, misturas secas e por aí vai. Então a empresa ela vai caminhando à medida que a gente vai conseguindo galgar o mercado para esses mercados mais nobres, e a gente tem tido razoável sucesso na introdução desses produtos, que são a manteiga e o líquor de cacau também. Mas, para resumir, né, de maneira meio objetiva a sua pergunta, hoje a gente vende para CNPJ. A gente não tem produto direto ao consumidor, a gente vende para outras indústrias de alimentos que fazem os seus produtos através dos derivados de cacau.
E aí a outra pergunta, né, que eu tenho que fazer é se vocês recepcionam cacau da África, né? Porque a gente sabe que a produção interna nem sempre aí supre a nossa demanda. Vocês têm contato com cacau de outras origens?
Sim, a gente o cacau, você trabalhar apenas com o custo local é muito complicado, porque você concorre com empresas que originam principalmente da África, né? Então, a gente tem também a questão de recepcionar o cacau da África, e também alguns semi-processados até de outros parceiros de outras regiões do mundo. quando a gente vai fazer esse balanço, né? Como eu disse, o mercado é de pó, às vezes a gente não quer produzir um volume tão alto de manteiga e lipo, a gente origina outros insumos de cacau para poder fazer esse balanço de matéria-prima. Então, a gente hoje também trabalha com produtos importados. É importante uma indústria de cacau não só ter a visão de importação, quanto de exportação também.
E como que quais que são os parâmetros de qualidade, né? Falar em parâmetros de qualidade para a indústria é uma via um tanto difícil, pessoal. Às vezes as indústrias elas precisam pegar o cacau que está disponível, mas a gente sabe que cada vez mais essa questão da qualidade vai dando ali a sua prioridade. Como é que vocês avaliam a qualidade, né? Que prioridade vocês têm dado aí para manutenção dessa qualidade, já que estamos considerando, né, esse cacau tão complicado que tem vindo daí da África?
Os padrões nossos assim, não fogem muito das outras indústrias. A grande vantagem é que assim, as indústrias maiores elas acabam tendo que ter um espectro de compra muito aberto, né? E hoje a gente trabalha assim com um volume e um número de parceiros assim bem específico, onde a gente conseguiu o sucesso nessa relação de qualidade com eles, né? Então, obviamente a gente observa a fermentação, a classificação das amêndoas. No caso da Fralir, como eu disse, a gente tem uma estratégia de blends, então às vezes uma amêndoa que ela não é tão bem classificada, a gente pode introduzir ela numa blendagem de um produto mais competitivo, né? Então há como se aproveitar isso. Mas ao mesmo tempo a gente olha muito a fermentação, né? Os mofos internos. Então é um controle de qualidade padrão do chocolate. Agora, a gente vem trabalhando muito, inclusive em pesquisa e desenvolvimento, para que a gente tenha um chocolate cada vez mais nos padrões que não só brasileiros, mas internacionais, né? A gente sabe que hoje tem essa realidade do tarifaço, então a manteiga nossa, que é muito macia, ela está tendo dificuldade de entrar no mercado americano, que era um mercado que tinha uma aceitabilidade melhor para essa manteiga. O mercado europeu acha a nossa manteiga macia demais, ele prefere uma manteiga um pouco mais dura, então nessa questão de origens e tudo mais, a gente vem também estudando e trabalhando para que a gente tenha cada vez mais produtos que possam estar alinhados também com o padrão internacional. O Brasil caminha para ser um exportador de amêndoas, né? Eu acho que mais cedo do que está planejado, o plano era 2030, mas eu acho que vai ser mais cedo, ali por volta de 28, 29, a gente vai ter autossuficiência novamente. E o desejo da Fralia é exportar, que o Brasil seja exportador, mas não só de cacau, de amêndoa de cacau, mas que a gente tenha produto industrializado saindo daqui também, né? Sendo competitivo mundo afora. Então, o trabalho que a gente vem fazendo também é nesse sentido. A gente quer ter aí boa parte da nossa produção orientada para exportação também.
Bom, vamos aproveitar esse ponto importante para falar sobre gestão. E falando sobre gestão, eu tenho uma pergunta que leva o mercado interno e aí o mercado exportador. Mercado interno já é o nosso velho conhecido, né, o custo Brasil. Levando em consideração que vocês estão em Minas Gerais, você comentou, né, que vocês pegam cacau tanto da Bahia, quanto do Espírito Santo, quanto do Pará. Quem não acompanha esse mercado, pessoal, pode até estranhar um pouco, mas são três estados com três valores diferentes, três modalidades diferentes de venda de cacau. No Pará é por quilo, no Espírito Santo é por saca, na Bahia é por arroba. E então são três tipos diferentes de precificação, com três tipos diferentes de custo tributário. Enfim, como que fica a gestão, né, diante de modalidades tão diferentes, né? E essa pergunta é relacionada ao mercado interno de gestão e agora ao mercado exportador, né? A gente sabe que o tarifaço complicou aí, principalmente nessa questão aí da manteiga, mas eu gostaria de perguntar, né? Como que tem sido, né, o relacionamento da Fralia com o mercado exportador, não só visando os Estados Unidos, mas outros parceiros comerciais?
Hoje o foco nosso de exportação está muito na América Latina e mercado árabe e asiático, né? Pouca coisa para leste europeu. Nós não necessariamente diretamente não fomos impactados, mas a gente sabe que o mercado brasileiro foi impactado. Vai existir naturalmente uma sobra de manteiga de cacau no mercado nacional. Existe uma tendência muito forte de que a gente tenha essa sobra, possa fazer cair o preço da manteiga, mas não nem tanto, no meu entendimento, porque chega num ponto em que precisa se continuar moendo para se ter o pó. O mercado brasileiro volta a afirmar, é o mercado de pó, e o que a gente está vendo como possibilidade é uma grande chance do pó subir muito de preço para esse final de ano e início do ano que vem, devido exatamente a essa necessidade da indústria manter esse balanço da moagem na produção dos dois produtos, né? Em relação às origens, assim, é sempre um desafio. Obviamente, existe uma tabela de equivalência entre o quilo, a arroba e a saca, né? Mas também tem questões logísticas, né? Quanto mais longe, por exemplo, você está do Pará, maior é o seu custo logístico para originar de lá. Então, acaba que uma coisa, se não compensar a outra, vai ficando difícil. A gente sabe que tem no mercado indústrias que, inclusive, se posicionaram lá no Pará, colocaram ponto físico, né, de processamento e tudo mais, porque lá é realmente um grande expoente. A gente está realmente apostando aqui um pouco mais perto, o nosso volume não é tão grande, com um trabalho muito próximo, muito, eu diria até intimista com um grupo seleto de produtores aí, para que a gente possa fazer construir uma relação diferente, sabe? A Fralin enxerga muito assim: o que que a gente precisa fazer para ganhar junto? Né? A gente não pode olhar para o mercado assim, eu preciso originar para vender. Eu preciso me alinhar aí no modus operandi produtivo e vantajoso para que todo mundo possa ganhar nesse cenário. Né? Nós temos um nicho de mercado muito específico, a gente é muito pressionado por custo. Então é importante que o produtor, né, quando ouvir falar de Fralin, ele saiba que não é que nós estamos querendo achatar nada, é a realidade do mercado que a gente vive, mas tem formas de a gente trabalhar junto, né? Então é dessa forma muito criativa que a gente vem encontrando aí bons parceiros para poder ir alavancando essas novas regiões, né? E óbvio, para os parceiros que estão nas regiões tradicionais, a gente assim, o que mais a gente faz é tentar estabelecer novas pontes com eles e relacionamentos. Então, a Fralin é uma empresa muito aberta, tanto para produtores quanto para clientes, porque a gente quer ser um relacionamento de longo prazo. Quem conhece a Fralin de mercado aí sabe que a gente preza muito por isso, né? A gente quer realmente passar um filme, não tirar foto e ter relações aí de longo prazo com os nossos parceiros.
Muito que bem. A gente está indo para os nossos momentos finais aqui do podcast, mas eu também não poderia deixar de perguntar. A Fralin, ela vem ampliando, né, sua atuação, anunciou investimentos recentes, né, de ampliação na produção. Queria saber qual o montante desses investimentos, como que eles serão utilizados e como que vocês estão acompanhando. Faz alguns podcasts aqui, a gente comentou, né, com um especialista também aí de Minas, que já tem lavouras experimentais em Minas Gerais. Como que vocês estão acompanhando essa tendência, né, das lavouras de cacau mineira e quais que são as expectativas de termos aí um cacau mineiro?
Isso já é realidade, tá, Edson? A gente já compra hoje essas primeiras colheitas, que é o que a gente chama de catação ali em Minas. No norte de Minas, a gente sabe que tem aí aproximadamente 500 hectares já implantados e devem entrar em ciclo comercial a partir do ano que vem. Só que esses mesmos produtores que plantaram esses 500 hectares iniciais já estão expandindo a produção. E fora isso, a gente tem projetos, inclusive apoiados pelo governo, e na região de Raul Soares, Teófilo Otoni, Governador Valadares, então tem várias regiões aqui de Minas, e agora está indo para o Triângulo Mineiro, que estão interessados no plantio do cacau, e a gente tem dado todo o apoio, temos trabalhado junto com o governo do estado aqui para criar realmente uma política da lavoura cacaueira aqui para o estado, e esse é o desejo nosso. A gente quer poder originar o maior volume possível de cacau aqui dentro do estado, sem nenhum preconceito, sem nenhum prejuízo das outras regiões, mas é porque a gente entende que essa cadeia ela é muito promissora aqui para o estado, né? Nosso projeto de ampliação, a gente vai triplicar nossa capacidade de produção. A gente começa as obras esse mês já, aliás, já iniciaram com terraplanagem e tudo mais. A gente vai chegar aí num volume que ainda é muito pequeno, né? Mas é relevante para o projeto de seguir junto com o plantio aqui no estado, de 1.000 toneladas por mês, que é 3 vezes mais do que a gente hoje. A gente deve produzir aí 350, 400 toneladas mês de produto acabado, final, e a gente deve chegar até 1.000 toneladas no pico do projeto, nesta primeira fase, né? Obviamente, se o mercado assim nos receber bem, a gente vai avaliar aí um novo projeto, Mas é, isso já é realidade, já a gente espera estar inaugurando a fábrica nova já no final do ano que vem, daqui a um ano mais ou menos.
Muito que bem. Ou seja, pessoal, muito provavelmente, né, num futuro próspero, vai ter muita gente aí misturando queijo com chocolatinho, tudo lá de Minas, hein? Muito bom,
Vai,
muito
vai
bom.
sim, vai sim. Já é, quem sabe a gente vai ter um chocolate de denominação de origem, né? Alguma coisa do
Exato.
tipo assim. Não, não, isso é uma realidade, tá? O cacau em Minas, ele já, ele não, ainda não é um projeto mais. Ele já está acontecendo. E a gente acha que vai. Minas, sinceramente, ela tem tudo para ser aí, tá entre os três, quatro maiores produtores do Brasil, sem sombra de dúvida. Óbvio que a gente sabe que Pará e Bahia já tem muito hectare na frente, mas aqui em Minas eu vejo a cultura crescendo e crescendo rápido. Viu? E nós somos a única indústria de cacau posicionada no estado. Então, isso que antes parecia uma loucura, né? Igual a gente brincou, pode ser que venha a ser um dia uma vantagem competitiva para a gente também.
É isso aí, eu tô muito de olho nesse terroir mineiro, hein? Os especialistas que estão fazendo esse cacau de Minas, eles comentaram aqui comigo, né? Quando a gente tiver uma definição, já os primeiros estudos de sabor, de qualidade, a gente vai trazer aqui, hein, pessoal? Vocês ficam atentos, que tudo que vem lá de Minas é bom demais da conta, sua.
É tradição.
É uma tradição. Bom, Matheus, foi um prazer ter te conhecido. Muito bom ter você aqui com a gente. Nossas portas sempre abertas aqui para a Fralia, para vocês. Sempre que tiverem novidade aí do Cacau de Minas, contem com a gente aqui.
Pode deixar, eu acho que é uma primeira de muitas, viu, Erickson? E assim, prazer todo nosso. Sempre que precisarem também, quiserem alguma coisa, estamos aqui à disposição. E pode deixar, vai ter muita novidade pela frente aí, nós vamos acionando vocês, tá bom?
Tá bom, obrigado.
Grande abraço.
Um grande abraço. Muito bem, pessoal. Mais uma história aí vindo, né, dessas novas fronteiras do cacau, né? Minas Gerais, a gente já vem comentando, né? Já vai fazer 6 meses, um pouco mais, que a gente teve essa entrevista aqui, né? Eu agora de memória não vou lembrar, né, o nome do especialista que comentou com a gente sobre essa produção do cacau, essa fronteira mineira para o cacau. Mas é uma realidade, né? Conforme o Matheus comentou aqui com a gente. É uma realidade que vai crescer. E aí a gente fica de olho para esse cacau mineiro. Afinal de contas, estamos falando aí de expansão produtiva, né? Expansão na nossa produção aí de cacau para realmente reativar aí o cacau brasileiro, tanto internamente como no exterior. Eu fico muito feliz de estar acompanhando essa nova realidade aí para o setor do cacau, e por isso eu sempre convido vocês, né, para se inscreverem aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o nosso canal a crescer, você recebe as notificações sempre que o vídeo novo for ao ar. E claro, a gente tem aqui, né, uma playlist extensa de podcasts do Grão à Barra. Vale a pena você conhecer e escutar cada um deles. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.